Boa noite. Queria começar com uma alahá, que a gente lê todos os anos, entende ela todos os anos, mas acho que essa alahá precisa entender ela um pouco melhor. A gente passa Elul inteiro, chega em Rosh Hashanah, a gente é julgado pela vida, pela morte, Mihye, Miyamut, quem vai fazer parnassá, quem não vai fazer parnassá, e todo o medo que colocam na gente, e todo o pachat que colocam na gente, e de repente a gente chega em Rosh Hashanah, e fala o Shulchan Aruch, mechapsim ou mistaprim be'erev Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah precisa cortar o cabelo, precisa vir embelezado, precisa se vestir bem, precisa lavar as roupas. Tá, hoje o conceito de lavar a roupa, todas as roupas já são praticamente limpas. Fala o Shulchan Aruch, fala o Mishnah Brura, mechapsim ou mistaprim be'erev Rosh Hashanah, le'arot shanu betuchim bechasdo yitbarach. A gente quer mostrar que a gente está batuach, a gente está seguro, a gente está tranquilo. Com o chesed de Hashem, shiotzile tzedek mishpateno, que Hashem vai tirar o nosso mishpat para tzedek. Pode ficar tranquilo. A gente chega a Erev Rosh Hashanah e fala, escuta, tudo que falaram para vocês, não é verdade. Entra confiante, entra feliz, não precisa entrar com medo. Você pode estar confiante. O que está acontecendo aqui? Qual que é realmente o conceito? O que, que é essa alahá que o Shulchan Aruch está posseco para a gente? Mamash alahá lemaase. Eu escutei um sifri, que o sifri fala assim, a gente lê em Parashat Hazino, que a loja é Kel Emuná Ven Avel. O que é Kel Emuná? Hashem é um Deus de Emuná. Emuná em quem? Os Mefarshim explicam. Não, você pode ficar tranquilo. A Kadosh Baruch Hu, ele, você pode ter Emuná nele, você pode ficar tranquilo, ele cumpre tudo o que fala, se ele promete, vai ter. Mas o sifri fala um pouco mais. A emuná não é nossa em Hashem. Kel emuná, Hashem tem emuná. Fala o Sifri, She'emin be'olamo. A Kadosh Baruch Hu, ele acreditou no mundo dele. Ele criou um mundo onde tem muito onde cair. Ele criou um mundo onde tem muito o que pecar. Ele criou um mundo de nisyonot. Mas Hashem tem emuná no próprio mundo dele. Ele acreditou no mundo dele que vai valer a pena ter criado esse mundo. Vai valer a pena ter Yehudim nesse mundo. Vale a pena esse mundo. Vale o investimento. Assim fala o Sifri. Morai verabotai. Se a Kadosh Baruch Hu, ele acreditou no mundo dele, quem somos nós para não acreditar no mundo dele? Quem somos nós para entrar em Rosh Hashanah com esse pachat, com esse medo, que o Shulchan Aruch ele te obriga, ele te coloca a lachá, que você precisa ter leharot shano betuchim bechazdo itbarach. A gente precisa acreditar, a gente precisa acreditar sim que a gente tem como ganhar esse julgamento. Um minuto, qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o sentido de tudo isso? Então eu escutei esses dias um videozinho, Vai Emaen, tá bom? E lá estavam contando a respeito do Rav Twersky. Mas isso que ele conta, na verdade, voltou para mim que eu já assisti essa cena várias e várias e várias vezes. Então eu quero voltar para a cena que eu próprio vivenciei. Final da última Copa do Mundo, a gente estava viajando com a família, a gente ia tirar as férias na Argentina. E se eu soubesse que eu ia chegar na Argentina no dia da final e a Argentina ia estar na final, não o Brasil, eu tenho certeza que eu faria o voo um dia depois. E se eu imaginasse que a Argentina ia ganhar, talvez eu nem ia lá de férias. Não, estou brincando. Mas aconteceu foi que eu precisei assistir e primeira pessoa estando lá na Argentina, ver todos os porteños, todos os argentinos, e aquela empolgação, e aquela loucura de eles chegaram na Copa do Mundo, a gente não. Mas a Shami fez um chesed muito grande aquele dia. Eu lembro que estava chegando no final do voo, um voo curto, 2h40, e eu não estava legal. Eu já não estava legal, a cabeça estava pesada, 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 pesada. E a gente fez um voo que eu calculava que eu conseguia chegar até a casa do meu sogro, sair para Shacharit, pegar Shacharit com o Minyan, fazer tudo direitinho, só depois descansar. Eu cheguei tão mal, eu virei para minha esposa, eu não consigo fazer nada, eu preciso deitar. Eu acordo depois de não sei quantas horas, fervendo de febre. E Baruch Hashem, eu perdi o jogo. Eu não assisti um minuto desse jogo. Eu estava com aquela vontade, escuta, já estou aqui na Argentina, vou ver, não vou ver, vou saber, não vou saber. Eu acordo depois de umas boas horas, e eu imaginando, o jogo precisa durar 2 horas, esse jogo durou acho que 3 horas, teve prorrogação, teve pênaltis, eu não lembro, mas teve 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, foi um jogo de loucos, a França estava na frente, a Argentina empatou, e a Argentina conseguiu ganhar a Copa do Mundo, e eu não consegui assistir um minuto daquele jogo. Eu não fiquei, nem escutei nada, um minuto daquele jogo. Quando eu acordo ainda com febre, tá bom? Era Covid? Não era Covid? Deixa isso para a família dos meus sogros discutirem se eu estava com Covid ou não, porque o dia seguinte eu sim fui para a sinagoga, tá bom? Porque era Brit Milá do meu sobrinho, então a gente foi lá para participar, por isso que a gente fez a passagem mais cedo. Mas o que aconteceu foi que o jogo terminou e eu não consegui assistir um minuto desse jogo. E quando eu acordo, eu vejo todo mundo comemorando, então eu pergunto quanto que foi o jogo. A Argentina ganhou? Sim, a Argentina ganhou. Desde lá não tive vontade nenhuma de assistir o jogo. E todo mundo falando, foi um dos jogos mais emocionantes que eu assisti na minha vida. Para quem acompanha um pouco de futebol, sabe que é um final de Copa do Mundo. E ganhar de virada com uma França, a Argentina tanto tempo sem ganhar, foi um jogo emocionante onde a Argentina, durante a maioria dos 120 minutos que jogou, aparentemente estava perdendo e não ia ser campeão. E a Argentina conseguiu ganhar. Mas a pergunta é, Milan, por que depois você não pegou para assistir? Hoje em dia você não precisa gravar um jogo para reassistir depois? Então, não sou do tipo que assiste jogos, tá bom? Mas esse jogo realmente eu estava curioso. Não sei se eu assistiria. Hoje eu me dou o direito de falar, eu nem assisti, Mapitão, você está louco? Eu estava na cama, eu estava não sei com quanto de febre, eu realmente estava fervendo. Então hoje eu me dou o direito de falar, eu nunca ia assistir, nunca imaginei. Mas eu estava com vontade sim de assistir. Mas a vontade passou. Por que passou? Porque eu já conheci o resultado. E quando você já conhece o resultado, o jogo não tem mais emoção nenhuma. E para alguém que assistisse aquele jogo, onde nos primeiros 90 minutos de jogo você tem certeza que a Argentina vai perder, e você sabe no final que ganhou, você só está ansioso, e o que você vai fazer agora? E você vê que a França mete mais um gol, ok, mas eu sei que esse gol é insignificante, que eu já conheço o resultado. Quando você já conhece o resultado, você não passa por estresse. Você não passa pela emoção. O jogo perde totalmente a graça e vira um jogo tranquilo. Você só quer ver como que ele vai fazer a saída. Você pode ver o jogador do teu time sendo expulso. O teu time cometendo um pênalti no final do segundo tempo e você sabe que teu time ganhou. Então, o jogador expulso não vai mudar nada. O pênalti que vai tentar, que ele agora recebeu, provavelmente ele vai errar o pênalti, porque não é possível. E mesmo que teu time está 2 gols atrás, eu não sei como. Eu só quero saber como em 3 minutos vocês vão colocar mais 3 gols. Morai Verabotai, fala pra gente o Shulchan Aruch. Tio Betuchim Badim. Primeira coisa que você precisa entrar em Elul. Você pode ficar confiante. Você pode ficar confiante. Você já conhece o resultado. A única pergunta é, eu vou fazer parte da equipe ou vou estar no banco de reserva? Eu vou ser escalado ou não vou ser escalado? A Am Israel vai sair mais um ano, vocês podem ficar tranquilas. Não vai terminar. O Hamas não vai exterminar o povo judeu. Vocês podem ficar tranquilas, isso não vai acontecer. Vocês podem ficar tranquila que a Shem vai continuar dando para a gente vai levar mais um e mais um e mais um. Espero que não tantos, mas até chegar a Mashiach a gente vai estar aqui. A questão é, eu vou fazer parte disso ou eu não vou fazer parte disso? Então, Chodesh Elul, passa de ser um mês de pressão por um mês de oportunidades. Elul não tem por que ser tanta pressão. Elul não tem por que ser pressão. Porque quando é pressão, você se cobra e quebra. Porque se você de repente perdeu um dia de Elul, e de repente você sente que todo o teu Elul foi. Eu não vou conseguir passar. Eu escutei um shiur que falaram que pelo menos um mês por ano dá para Hashem. E eu esse mês eu não fui perfeito. Mas você começa a entender que é oportunidade, começa a aproveitar e salvar tudo que você pode. O famoso Machado Hafetz Chaim, a gente já falou, mas sempre vale a pena repetir esse Machado Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim falava que tinha uma vez um menino jovem e ele saiu na feira para vender maçãs. E ele tem uma cesta cheia de maçãs e cada maçã custa tanto e tanto dinheiro, e ele está lá gritando, maçã por R$1, maçã por R$2, maçã por R$1, as mais bonitas vai R$2, as menos bonitas R$1, se você levar 3 eu te faço um preço, ele está gritando, e de repente passa uma pessoa, e essa pessoa não é boa, e essa pessoa ele passa, esbarra em cima da cesta e faz todas as maçãs caírem no chão. E de repente estão todas as maçãs rolando e todas as maçãs estão indo embora. E nesse momento as pessoas começam a pular e começam a pegar maçãs. E esse jovem começa a gritar, polícia, polícia, tem ladrão. Até chegar a polícia, você já tem aqui 300 pessoas, cada uma pegou uma maçã. Quem você vai seguir? Quem que você vai pegar? Ele acabou de perder todas as maçãs. Fala o Hafetz Chaim, passou lá um piqueach echad, passou uma pessoa lá inteligente. Mas escuta uma coisa, você pode gritar. Você pode fazer, você vai perder tudo, não tem polícias que vai achar 300 pessoas, cada uma com uma maçã, com R$1. O que você acha que vai acontecer? Se você é inteligente, se joga no chão e começa a juntar as tuas maçãs e coloca no cesto, pelo menos essas você salvou. Fala o Hafetz Chaim, fala os Balei Mussar. Chega um momento, por exemplo, você está no meio da Amidá, você está no meio da Tefilá, e você quer fazer a tefilá direito. O que acontece é que você começou a tefilá no Brasil e de repente você percebe que você está já no meio da Europa. Você já está a caminho da Austrália. E você já, não é possível. Eu perdi a primeira brachá, Magen Abraham. Eu perdi a Tagibor. Eu perdi Raquel Akadosh. A Tachonen já era. A Shivenu já era. Eu já perdi até Refaen. Eu não posso pedir Refuá. Eu já fui essa brachá. Eu já comi essa brachá de alguma maneira. Barechen, eu perdi a brachá de Parnassá, Barechaleno. Escuta, mas você ainda tem a Latzadikim pela frente. Você tem Shema Koleno. Se você é como aquela criança que, ai, que desespero, isso é o Yetzirará que te fala. Então você pega toda a tefilá e deixa ela perder. Mas você é um pequeno recato. De agora, pelo menos, para frente, vai para frente. Você entende que Lula é um rodo de oportunidades. Às vezes você vai ter alguém que vai perder maçãs. Pega, pelo menos, você consegue salvar. Não faça esse mês ser um mês de tanta, tanta, tanta pressão. Não faça ser um mês de tanta pressão. Rabotai, se você conseguir pensar assim, eu acho que a gente pode começar a mudar e mexer todo o nosso Rosh Hashanah. Pode mudar todo o nosso Rosh Hashanah. Quando você começa o Chodesh Elul, a pergunta que mais te incomoda é: eu vou conseguir sair perfeito desses 40 dias? E é muito difícil, é muito difícil você falar que 40 dias vai ser glat. 40 dias eu não vou pecar. 40 dias eu não vou errar. 40 dias eu não vou deslizar. E quando você desliza, você começa a sentir que você perdeu tudo. Mas se você começar a perceber que não necessariamente é assim que você faz, e você começa a ver o que eu sim eu preciso fazer, você tem uma grande chance, talvez. Você tem uma grande chance. E fala a Gemará que talvez esse pouquinho pode se transformar em um montão. A Gemará em Maseret de Yomá fala assim: Veitkadeshtem, veitem kedoshim. Veitkadeshtem, se santifica, veitem kedoshim, se você vai ser santo. E você se pergunta, Milan, você consegue se ver um Malach Elohim? Você consegue se ver agora no começo de Chodesh Elul? Você consegue se comprometer que você não vai falar Lashon Hara 40 dias? Veitem kedoshim, eu? Você consegue ver que você vai ter Kavaná nas três tefilot do dia, todos os dias? Você consegue ver que você não vai parar um minuto de estudar a Torá durante todo o teu momento de estudo? Você consegue ver que você não vai fazer nada negativo? Veitem kedoshim, eu? Fala Gemara, veitkadeshtem. Faz a tua parte. Adamika deixa tzmomeat. Dá um passo você para frente. Você precisa lekadesh me'at. Que é teu trabalho? Se santificar um pouco. Mekatimo toharbe. Se você faz o teu me'at, a Kadosh Baruch Hu te ajuda para harbe. Milemata? Se você se santifica aqui embaixo nesse mundo, mekatimo to milemala. A Kadosh Baruch Hu vai se ocupar que você vai ser Kadosh até lá em cima. Os malachim vão estar falando: quem que é esse homem tão Kadosh? Que é isso? Mas o que eu fiz? Baolamazé mekatimo to lolamabá. Faça no lamazé e você vai conseguir chegar a virar um Kadosh lolamabá. Se a tua pergunta é como você vai virar um Kadosh Elion, como você vai virar a pessoa 100% santa, fala o marcha. Essa Gemara está te falando um caminho. Mekatim otom me'at. Você só precisa começar com me'at, só isso. E automaticamente o Kadosh Baruch Hu vai te fazer você conseguir chegar no harbe. Isso o Kadosh Baruch Hu vai te ajudar. E aí, se você conseguiu assim, Mekatim otom milemata, você já é um Kadosh aqui embaixo, Mekatim otom milemala. Lá em cima já estão falando quem que esse Yudi tão especial. E se você começar, Baolamazé, Baolamabá, você também vai ser uma pessoa Kadosh. Fala o Maharsha, aqui Masechet Sanedrin. Aqui Masechet de Yomá. Tem a Gemara Masechet Sanedrin que fala de tzadikim, Shakadid Kadosh Baruch Hu leachayotam, Einam chozrim leafaram. A Gemara fala que tzadikim, a Kadosh Baruch Hu tem os tzadikim gmurim, que esses tzadikim gmurim, futuramente, a Kadosh Baruch Hu vai fazer triat ameitim. E as pessoas que não pecaram nesse mundo, sabe o que vai acontecer com eles? O corpo deles ainda vai estar fresco, como se fosse que faleceu hoje. O corpo não vai secar, não vai acontecer nada. Fala o Marsha, sabe quem são esses tzadikim? Aquele que mekatim otom me'at. Ninguém começa com passos grandes. Em passos grandes você não chega em nenhum lugar. Os passos pequenos são os passos que realmente te levaram a você virar grande de verdade. São os passos que te levaram a virar grande de verdade. Rabotai, conta o Mashal. A gente fala todo dia não, a gente fala em Rosh Hashanah. Meloch al kol olam kulo bichbodecha. Meloch, que a Kadosh Baruch Hu se reina, al kol olam, sobre todo mundo, kulo, todo mundo inteiro, bichbodecha. Pergunta os mefarshim, o que é kol olam kulo? Tem todo mundo incompleto? O que é isso? Fala os mefarshim, acho que o líder, o Shlomo Levinstein, não lembro o nome de quem ele traz. Ele traz um machado que uma vez chegou o czar lá na Rússia e ele decidiu que tudo que você tem, você precisa lehachrim para o governo. Tudo que você tem passa de ter teu pessoal, passa de ser teu particular e a partir de agora faz tudo parte do governo. Um grande comunista, isso faz parte de um bem maior. Ótimo! Então, eles começam a mandar fiscais para a casa de cada um. Eles começam a anotar para entender quanto que o governo está ganhando em cada casa. Quanto que o governo está crescendo. Então, eles chegam na casa de um camponês, de um cara simples. Fala, escuta uma coisa, vamos lá. Começando. Me fala tudo que você tem. Você precisa agora declarar tudo que você tem, todos os teus bens. Falou, ótimo. Eu tenho até aqui uma casa com 3 quartos. Só tem um banheiro na casa, não sei o quê. Fala, ótimo. Quanto custa a casa? A casa custa, vamos lá, R$400.000. Ótimo. Anota aqui, assina que eu estou doando isso para o governo. Assinado. Ótimo. O que você tem lá fora? Ah, eu tenho 2 carros, né? Um é um carro mais novo, um é um carro mais velho, mas é maior para levar a família. Quanto que vale no total? Os 2 carros juntos, R$140.000. Ótimo. Anota tudo. Agora assina aqui, isso é do governo. Não tem problema, ele assina aqui do governo. O que mais você tem? Ele vai descrevendo tudo. Quando o fiscal está saindo, falou: um minuto, e essas galinhas você não declarou? Essas 5 ou 6 galinhas e 2 vacas você não declarou? Falou, não, isso não. Um minuto, você não vai declarar? De jeito maneira. E ele começa a gritar, eu não vou te dar, não vou dar nada. Falou, o que aconteceu? Você vai ter que declarar, é tudo do governo. Falou, as minhas galinhas e minhas vacas eu não dou. Uma hora o fiscal falou, não tem problema, eu tenho como te forçar. Eu tenho um exército atrás de mim. Mas uma coisa eu não entendi. A casa você deu, o carro você deu, o business você deu. O que te incomoda? 5 galinhas e 2 vacas. O homem olha para o fiscal e fala, vou te falar a verdade. A casa não é minha, eu vivo de aluguel. Eu não tenho nenhum problema de doar a casa. Os carros não são meus, são da empresa. Eu não tenho problema nenhum de te doar os carros. A empresa, eu sou funcionário. Eu posso te dar a empresa do meu dono. O que me importa? A única coisa que eu tenho de verdade são essas vacas e galinhas. O meu eu não te dou nada. Dos outros eu estou pronto para dar. A gente chega em Rosh Hashanah e fala, Ribono Shel Olam, você criou um mundo. Todos os rios do mundo, o Atlântico, o Oceanos, né? Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Ártico, é tudo teu, tudo teu. Estados Unidos é teu, Europa é tua. Sabe todos os castelos que você tem lá pela Europa, em Mônaco, é teu, a Shem é teu. A Austrália pode levar as galáxias, a Shem, você é demais, você é o máximo. Você criou o gato, o cachorro, a formiga, tudo. Então a Shem chega e fala, e você? Você está pronto a fazer um passo por mim? Não, eu não. Você é o rei do mundo inteiro, mas não me inclui dentro disso. É todo mundo? Quando você quer colocar Hashem para reinar, dá tudo, se inclua também. Não deixa as galinhas, as vacas para você, porque isso é a única coisa que você tem. Você não está aqui para falar que Hashem é rei do céu, da terra, dos galáxias, de todos os frutos do mar e tudo que está embaixo dos 7 mares. Não. Quanto você está pronta de Amlich Hashem em você? Aí a gente começou a falar de verdade. Quando chegou o conceito de Malchuyot, Hashem, eu estou pronto de Amlich eu. Eu vou te dar um pouco mais meu para você. Eu vou me cuidar agora um pouquinho mais em algum ponto fraco que eu tenho por você. Mekatshimeat. Meat. E aí Mekatshimarbe. E você chega a ser um Kadosh Baolam Haba. Amlich et Hashem kulo bichvodecha. E Chodesh Elul, a gente precisa dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo a gente precisa dar em Chodesh Elul. Chodesh Elul é o momento que você precisa dar o primeiro passo, que você está pronto a colocar tudo para Hashem. Tudo para Hashem. Mas tudo quer dizer, começando por mim, o resto Hashem consegue se virar. Com você ele também consegue se virar. Mas essa não é a intenção de Hashem forçar. A gente precisa trabalhar e dar um passo para frente. A Gemara conta que Leatid Lavó, Leatid Lavó vai vir o, como chama? A Kadosh Baruch Hu vai lishchot o Yetzerara. Ele vai pegar o Yetzerara e vai lishchot. Ele vai ser escritado no Yetzerara. E o Yetzerara vai gritar. E ele descreve tudo que vai acontecer. Mas fala a Gemara que os tzadikim e os Rechaim vão estar assistindo. Vai estar assistindo tzadikim e Rechaim. Tá bom? E o que acontece? A Gemara fala halalo bochim ve halalo bochim. Vai estar chorando os tzadikim e vai estar chorando os Rechaim. Os tzadikim vão olhar para o Yetzerara e falar, uau, essa montanha gigantesca, como eu consegui subir no Everest, escalar o Everest, como eu consegui? Uau, incrível. Os Rechaim vão olhar para o Yetzerara e falar, escuta uma coisa, vamos falar nossa linguagem. Era uma lombadinha no meio da rua e eu não consegui fazer. Eu vi uma lombada e dei meia ré, eu dei meia volta e dei ré.
Eu vi uma lombada na rua. Era só continuar e ia passar. Os Sadequim olham para o Monte Everest e falam, como é que eu subi tudo isso? Agora eu estou lá em cima. E os Erechaim falam, como eu não passei essa lombada? Rabotai, pergunta era Bitzchak Blazer, Bitzele Blazer. Eu não estou entendendo. É uma lombada ou uma montanha? Eu não entendi. Yetzirará, uma lombada ou uma montanha? Yetzirará, se é uma montanha, os Erechaim podem se responder. Sinceramente, eu não conseguia. Eu vou me consolar. Eu não consegui escutar uma montanha. E se o Yetzirará é uma lombada, o que os Sadequim estão tão emocionados? Você cula, você subiu. Passou por cima de uma lombada. O que está acontecendo aqui? Fala o Rabbi Tzchok Blazer. Fala o Rabbi Tzchok Blazer. O Yetzer Hara é uma montanha. Você vence ele passando por uma lombada. Você começa, vamos dar um exemplo, tá bom? Masculino. Eu tenho dificuldade de acordar para Shacharit. Pronto, vai. Cada um pode colocar o exemplo que quiser, tá bom? E cada um pode pensar na sua vida. Eu não consigo levantar para o Minyan das 7. Eu chego às 7h10, eu chego às 7h15, e mesmo se eu chego às 7, eu deveria ter chego 10 para 7, colocar tefilim, começar direito e escutar o Kadish, não consigo. Eu não consigo, é muito difícil para mim, é muito difícil para mim. E eu tento e não consigo. Eu quero levantar na hora, mas não consigo. Agora eu pergunto para vocês, que hora você levanta? Se você chegou às 7h10, você levantou às 6h40. Se você levantar às 6h20, isso é culo uma lombada. Isso é uma lombadinha, é tão difícil. Mas quando você levanta uma, duas, três vezes, a Shem te dá seata de Shmaya, e você para de sentir tão difícil, você cria um novo costume dentro de você. E de repente, esses 20 minutos, no ano você dedica com não sei quantas horas a menos de sono você deu para a Shem. De repente você subiu uma montanha. O teu passo é dar um passo para frente. Chodesh Elul, que eu vou pegar? 20 minutinhos, 15 minutinhos, uma boa conduta, um recedo a mais, no que for, é coisas pequenas. E quando você começa a fazer, já virou costume. Não virou costume. Você tem Siata de Shmaya. A Kadosh Baruch Hu começou a te ajudar. E você acha, não, agora já não conta, porque para mim já virou fácil. Não, continua contando. Porque a Shem te fez você lutar e virar fácil para você. Exatamente esse é o conceito. Rabotai, ano passado veio para mim um aluno. Tá bom? E esse aluno, infelizmente, tá bom? Mas não vamos falar infelizmente. Baruch Hashem, ele tá andando. Ele veio para mim no começo de Chodesh Elul, ele falou, escuta uma coisa, o que eu faço? Ele falou, qual é a tua pergunta? Eu não sou de falar para os outros o que fazerem, a não ser que você venha me falar. Ele falou, eu quero mexer em alguma coisa. Eu falei, no que você quer mudar? Se você já está falando, é porque você tem uma coisa dentro. Ele falou, escuta, eu tenho vícios muito ruins. Tá bom? Vícios de ver coisas erradas no celular. Eu caio. Tá bom? Então, o que você quer? Falou, não, Rabino, eu quero melhorar nisso. Eu vou te falar uma coisa. Eu te garanto que se você bloquear tudo agora, daqui 2 dias você está desesperado, você nunca mais vai falar do assunto. Você acha? Falei, vamos fazer um deal entre eu e você. Esse menino, eu vou te falar a verdade, muita gente chama ele de personagem, o que for, tá bom? E eu não achava que ele é um menino que vai ser tão fácil, entendeu? Ele amanhã talvez ele vai querer casar, com quem ele vai sair, não sei o quê. Tá bom, não sei. Então esse menino, ele tá falando comigo. E Baruch Hashem é um caráter legal, tá bom? Na cidade que ele vive, tá bom? Não é aqui de São Paulo, tá bom? Ele não é aqui de São Paulo. É um caráter especial da cidade que ele vive. Muito querido, muito legal, mas é diferente. É um menino diferente. Então ele falou, o que eu faço? Eu falei, vamos fazer um trato, tá bom? Vamos chamar ele de Moishe, vai. Moishe, vamos fazer um trato. Trato entre eu e você, Moishe, tá bom? Faz assim, você pega meia hora por dia. Eu falei, não, vamos fazer diferente. Vamos dar de presente para Hashem 45 minutos. O que é 45 minutos? Você vai dividir assim. Pega 25 minutos dos mais fáceis do teu dia. Não me pega 2 da manhã, por favor, que você está dormindo, tá bom? Não me pega 2 da manhã. Me pega um momento que você pode, mas você não peca. Por exemplo, vamos lá, 2h30 da tarde, o que você está fazendo? Estou todo um trabalho, até a cabeça. Ótimo. Tem alguma chance de você ver coisas erradas no momento que você está no meio do trabalho, com o patrão em cima, com todo mundo olhando? Ela fala, não tem chance quase mínima. Falei, beleza. Pega 25 minutos de 2 a 2h30, tá bom? Chutando o horário. Pega aí 25 minutos, você vai dar para Hashem. Eu vou te contar um segredo. Até hoje você não cai porque você está ocupado. Se você começar a colocar aqui isso aqui, você não vai cair porque você tem aqui um trato com Hashem. Eu te garanto que daqui a 3 dias você vai estar na cadeira, vai ter espinhas debaixo da tua cadeira. Você não vai conseguir ficar sentado um minuto, você vai estar à vontade, hora inteira de ir no banheiro para tentar cair. Porque agora não é que eu não caio, Eu não posso? Eu te garanto. Mas isso aqui vai passar fácil. Mas você vai dar 20 minutos para Hashem do teu momento mais difícil que você tem no teu dia. Qual que é o teu momento mais difícil? Ele pensa, pensa, pensa. 8:30 da noite. Eu terminei de jantar com a família, eu me fecho no quarto sozinho e vou para Instagram. E de lá, infelizmente, é o momento mais difícil. Falei, ótimo. A partir de hoje é 8:50. Falei, como? 20 minutos. 8:50 faz se você quiser. Às 8:30 você não faz. Falei, não, mas isso é hipócrita. Falei, não é hipócrita. Você mostrou a Hashem, eu estou na batalha. A Hashem, eu estou dentro da luta. A Hashem, eu estou pronto a fazer para você. Eu não consigo hoje. Se você tem muita seata de Shmaya, isso vai te acostumar de 20 minutos a virar 22, 22 virar 25, e um dia você consegue sair dos vícios. Mas você precisa pega um momento fácil e um momento difícil. Duas vezes você vai mostrar para Hashem. Hashem, eu estou gritando para você. Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Duas vezes. Duas vezes você vai realmente falar que Hashem é teu Deus. Você pode gritar em Slichot, mas muita gente grita em Slichot. Hashem, Amonai, o Elohim, Amonai, o Elohim. O que você está pensando nesse momento? Em tudo menos Amonai, o Elohim. Aí você vai de novo. Amonai, o Elohim, Amonai, o Elohim. O que você está pensando? Tudo menos Hashem, o Elohim, realmente. Mas se você realmente está pronto a dar passos para frente 15, 20 minutos, duas vezes no dia, é o primeiro Hashem Elohim e a segunda é o segundo Hashem Elohim. A primeira é o primeiro Amonai Melech, Amonai Malach, Amonai Imloch Lamvet, e a segunda é o segundo Amonai Melech, Amonai Malach, Amonai Imloch Lamvet. Você está pronto? Falou, vou tentar. Falou, até quando? Eu falei, Motzei Yom Kippur, 8:30 é teu. Falou, não, mas Motzei Yom Kippur? Eu falei, escuta, o Shulchan Aruch ensinou para a gente uma alahá, que uma pessoa que ia ser de mitzvah não deve comer patacum, pat palter. Um minuto, logo depois eu vou voltar. Pelo menos esse momento mostra, Hashem, eu estou lutando por você. Hashem, eu estou me esforçando, é difícil. É difícil. Eu não criei meus desejos, Hashem colocou em mim os desejos. O meu trabalho não é não ter vontade de pecar. A vontade quem pôs é Hashem. O meu trabalho é eu sair por cima. Se você mostrar que você está na luta, você ainda está no ringue, está tudo em ordem. Você pode levar um nocaute. Se você sair do ringue, você está fora. Se você ainda está dentro, você tem chance de pegar um segundo tempo. Entra nisso, faz por Hashem. Mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca mais vou te perguntar disso. Porque isso aqui não é entre você e o Milan, é entre você e Deus. Falou, é? Falou, escuta, eu não quero escutar disso. Para mim você não peca, para mim você não faz coisas erradas. O Rambam traz alahá lemaaseh, mechaseh peshav lo yatzliach. A pessoa que esconde os pecados deles não tem atzlachá. Fala o Rambam, isso é somente em averot ben adam lachaveró. Se eu peco com meu companheiro, eu preciso consertar, preciso de pedir desculpa para ele. Se eu peco com Hashem, é entre você e Hashem. E eu vou falar mais uma coisa. Se você começa a comentar em amigos as tuas fraquezas, primeira coisa, já virou normal, você perdeu a vergonha e você faz teu amigo entrar junto. Pelo menos tenha vergonha dos pecados que você faz entre você e Hashem. Fala o Rambam, averot ben adam lamakom, você não precisa contar para ninguém. Acabou. Você coloca isso num cofre, fecha com 7 chaves, esteja consciente e tenta fazer tshuva. Não tem por que contar para amigos os pecados que a gente faz. Zelo mechazek af echad. Isso aqui só faz... Eu não sou o único que peca, o outro também peca. Está tudo em ordem. Ben adam lachaveró, você precisa ir pedir desculpa. Aí você precisa falar. Mechaseh peshav lo yatzliach. Modeve ozev yeroham. Mas se há pecados entre você e Hashem, você conta para Deus. Fala, Hashem, me ajuda. Ele fica entre a gente, fechado. Tá bem? Está ótimo. Voltai. Elul continua. A série de mitzvah continuou. Yom Kippur passou. Nunca mais falamos do assunto. Entre Yom Kippur, Sukkot, a gente parou de se conversar, tá bom? Festas, isso, aquilo, não sei o quê. Depois de Sukkot eu recebo uma ligação desse meu aluno, tá bom? Como eu falei, não é de São Paulo. Fala, Milan, eu quero te contar uma coisa. Eu falei, que foi? Eu caí. Falei, como assim? Lembra o nosso combinado lá, Rosh Chodesh Elul? Falei, lembro, não era nosso combinado, era você e Hashem. Eu não consegui, eu caí. Falei, ufa. Eu queria dar um pouco de dúvida. Eu falei, mas quando você caiu? Para falar, se ele caiu no dia Ravbeit, pelo menos 22 você fez. Ele falou, rola a moeda, eu caí. Eu falei, quando? Rola a moeda, eu caí. Falei, como assim rola a moeda? A gente fez um combinado até Yom Kippur. Então você não caiu, você conseguiu. Ele falou, não, mas rola a moeda, eu caí. Eu falei, mas um minuto, Yom Kippur passou, você conseguiu. De Rosh Chodesh Elul, você matou esse combinado, você jogou 45 minutos só você e Hashem, que você cumpriu e passou Yom Kippur, você conseguiu. O que, que você está me falando a série de, que rola moed, você caiu? Falou, não, escutei um shiur que precisava segurar até o Shanarabá, as Kabbalot. E eu queria até o Shanarabá, não consegui. Falei, esse combinado não foi entre eu e você. O combinado que você fez foi até Emotzi Yom Kippur, e esse você passou. Saiba que você deu um presente para Hashem, e você não caiu, você venceu. E você viu que você é capaz, e você viu que você é forte. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano maravilhoso para você. Eu tenho certeza que o ano vai ser grande, porque você de Rosh Chodesh Elul até Emotzi Yom Kippur e até mais, você entrou na Sukkah Tahor. Não, eu cumpri os 45 minutos. Tem muitos dias que 8h50 eu caí. Falei, não me interessa. Você não abandonou o ringue, você mostrou para Hashem que você está nessa. Eu tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso para você. Falou, amém, alevai. Eu botei três semanas atrás, essa pessoa encosta em mim e fala, Milan, eu quero te contar uma coisa. E vou falar a verdade. Eu não sei se esse ia casar algum dia. Eu não acreditava. No caso do Shalom, quem sou eu para desacreditar? Não é uma pessoa difícil. E se sim, com quem já vai casar? Ele encosta em mim e fala, Milan, eu estou saindo com uma menina. E a gente já está indo mais sério. Você está falando sério? Eu quero te contar quem é. Rabotai, uma das famílias mais importantes da comunidade que ele vive. Rica, família importante. Tudo que o menino queria, poderia pedir, ele está saindo com essa menina. E lá do outro lado também tinha um montão de barreiras, porque isso não poderia ter acontecido. E de repente eles estão aí. E eu falo, Hashem, como? Eu não estou entendendo. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, falei, escuta, sabia que fulano de tal está saindo com fulana? A gente conhece? Falei, uai, eu preciso falar com a mãe da menina. Falei, escuta uma coisa, não tem uma pessoa na comunidade que não conhece quem é o menino. Não tem nada escondido, ele é uma excelente pessoa. Todas as coisinhas que ele tem em volta dele, todo mundo sabe. É uma coisa pública. Ele na comunidade que ele frequenta, ele é considerado um caráter especial. Ele tem apelidos para isso, não tem segredo. O que você vai ligar para a mãe? Quando a coisa que ninguém tem como saber, ninguém sabe, tá bom, mas é da mesma comunidade, as duas famílias, o que você vai fazer? Não é verdade, eu não vou ligar. Morai verabotai, chodesh elul mekadshima tomeat. Dá um passo para frente. Mais um passo, você precisa ser firme. E se você dá esse um passo para frente, você pode entrar dentro da história. Não vai ter nem graça o jogo assistir. Porque eu já sei quem ganhou no final. A gente é vitorioso. A gente ganhou. Para o Xaxaná compra roupa bonita. Para o Xaxaná cortem os cabelos, tá bom? Menina, não tenho conselho de cortar cabelo. Ou sim, tá bom? Mas homem, façam a barba. Podem se arrumar direito. Porque a gente vai sair vitorioso, Badir. A questão é se eu vou estar escalado dentro do time ou não. Não precisa passar com uma pressão louca, porque essa pressão louca metade das vezes faz a gente ficar gritando pelas maçãs perdidas e você não ganha nada. Chodesh Elul é um mês de oportunidades e começa a ver quantas coisas eu posso ganhar nesse mês de Elul. Quanto eu posso crescer nesse mês de Elul? O que eu posso fazer para frente? Não o que falta. Sim, para frente, em coisas que eu sou mais fraco, pode ser. Se você se pergunta, como que eu vou virar o Hafetz Chaim nesse mês de Elul? Eu quero chegar a Yom Kippur parecendo com o Reb Chaim Volozhin. Impossível. Fala Gemara, falou Maharsha. Sabe aquela Gemara em Masechet Sanhedrin de Triat Meitim? É sobre a pessoa que Mekatim Otomeat, que começou com um passo pequeno. E essa pessoa começou com um passo pequeno. Ele, Baruch Hashem, chegou até o final. E se você fala, não, para mim já não é um Nisayon, eu me acostumei. Você continua passando Nisayon. Mas Hashem te deu Siata Dishmaya. Quando você começa a fazer uma boa conduta até virar costume, não acha que você não vai ganhar sahar porque virou costume, que é menos difícil. Isso era difícil. Você passou uma lombada, duas lombadas, de repente você está no topo do Monte Everest. Essa é a vodá de Chodesh Elul. E esse é o conceito de chegar em Rosh Hashanah. Só não esqueça, Meloch al kol olam kulo bichvodecha. Hashem, eu quero que esse ano você reina em todo o mundo. Começa por mim. Eu vou dar um pouco mais meu para você. Eu peco, eu caio, eu tenho nisyonot. Mas você sabe que você colocou tudo isso aqui no meu caminho, Hashem. E você colocou para eu passar. Eu vou te mostrar que eu estou dentro da batalha e eu ainda faço parte disso. Hazaku Baruch.